e aplicativos no seu celular. Vamos falar do Estado, seu Sérgio?
Vamos lá?
Vamos lá. Vamos conversar com o secretário em chefe da Casa Civil do Governo do Estado, que está conosco. Secretário Otomar Vivian, bom dia, obrigado por atender a Bandeirantes.
Bom dia, Osíris. Bom dia ao Sérgio, a todos os ouvintes da Band.
Bom dia, secretário.
Prazer e a honra falar com vocês.
Prazer obrigado, nosso aqui tê-lo mais uma vez no Jornal Gente. Bom,
muito obrigado.
Já há o sinal verde lá do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e agora a tendência é se acelerar o processo de recuperação fiscal, secretário?
Sim, Osíris, e Sérgio, na verdade, isto é o resultado, né, de uma ação que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, vem fazendo, né, diante desta necessidade, né, de fazer o ajuste fiscal aqui do estado do Rio Grande do Sul, o estado em pior situação do Brasil, né, já isto, para ser justo, Osíris, já começou lá com o governador Sartori, onde também de forma corajosa, enfrentou esta questão do desequilíbrio das contas públicas do estado, e no sentido de aderir ao regime de recuperação fiscal, né? Uma lei federal, né? Tinham 7 pontos, 7 exigências, vamos dizer assim, no sentido de buscar esse fôlego, vamos dizer assim, que pode ser de 3 anos, ou se o futuro governo entender, pode estender por até 6 anos, para que o estado pare de pagar, né, mensalmente algo em torno hoje de 270, 280 milhões de reais, uhum, que é a dívida que o estado do Rio Grande do Sul tem com a União.
Isso vinha travando na medida em que a Assembleia não vinha aprovando aquelas demandas que são representativas para o contrato, né?
Dos 7 pontos desta lei, da Lei Federal 159, 6 pontos já tinham sido atendidos, vamos dizer assim, com legislações, enfim, que o estado já havia proposto e a Assembleia havia aprovado. Mas tinha um ponto que ele era o último, vamos dizer assim, mas não por ser o último, pela importância que tinha, que era justamente a questão da desestatização, da privatização de ativos do Rio Grande do Sul, de empresas. Mas antes de votar, tinha que ter uma autorização para isso, porque a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, Osíris, ela impedia, né? A não ser que o estado fizesse um plebiscito,
sim,
essa autorização. Então, o governador Eduardo Leite, né, tomou a decisão de enviar à Assembleia Legislativa uma proposta de emenda constitucional, retirando essa exigência para 3 empresas, que é a CE, a CRM e a Sulgás. Isso foi feito numa votação que eu reputo histórica, né, com 40 votos favoráveis dos 55 deputados e deputadas, aprovou esta retirada. E agora, mais recentemente, também autorizou a venda, né, destas empresas. E com isto, o governador Eduardo Leite foi a Brasília e na quarta-feira, às 5:30 da tarde, 17h30, junto com o secretário Marco Aurélio, tiveram uma reunião com o ministro da Economia, ministro Paulo Guedes.
Secretário.
Pelo relato que o próprio governador fez, do próprio secretário, o ministro autorizou, então, que prossiga essas negociações, né, para que o estado possa, então, buscar primeiro, né, Osíris e Sérgio, a assinatura, né, de um termo para aderir ao regime de recuperação fiscal.
Sim, esse é o ponto, né? Vou usar aqui uma linguagem do futebol, né? A bola agora está totalmente com o governo do estado, né? Que é para dar andamento a todo esse processo. Qual é quais são os passos necessários, né? Quando a gente ouve, tá autorizado, tá liberado e tal, mas aí tem um caminho pela frente a ser percorrido, né? E em quanto tempo a gente pode estimar que o regime esteja assinado com o governo federal e quais são os passos que precisam ser seguidos agora?
Tem toda a razão, viu? É exatamente isto. Nesse retorno de lá, o secretário Marco Aurélio, junto com toda a equipe da Fazenda e a própria Secretaria de Planejamento e Gestão, com a secretária Liane Lemos, estão organizando, vamos dizer assim, dentro daquilo que a legislação exige. Mas o ponto principal, Sérgio, ele é no sentido que a União, ela tem uma condição de autorizar o Estado do Rio Grande do Sul, com o aval do Tesouro Nacional, uma antecipação de valor, né, que é o que o Estado precisa hoje para poder fazer essa travessia, o que nós estamos denominando.
Antecipa os créditos, né?
Exatamente, é fazer uma antecipação disso, e é por isso que a União exige, né, com toda a razão, as garantias, porque quem vai avalizar essa antecipação desses créditos é a União. Então, era absolutamente necessário que se tivesse ativos, no caso agora temos, que a Sulgás, a CRM e a CE, para dar como garantia. Então, parte desses ativos, algo em torno de 50%, o Estado pode buscar no mercado esses valores para fazer essa travessia, ou seja, desde...
É um sistema de compensação, né? Como tem a garantia, a possibilidade da entrada do dinheiro com a privatização dessas três empresas, dá para antecipar algum valor e isso fica como garantia futura, né?
Pode antecipar em torno de até 50%.
Até 50%.
Este valor, isso vai permitir que o Estado regularize, conforme o governador já disse, passivos, e o primeiro deles, naturalmente, é buscar o pagamento regular da folha de servidores e ativos em área de saúde, enfim, que o Estado tem compromissos, né, com o passado. Isso dá, né, vamos dizer assim, um alívio no fluxo de caixa do dia a dia, no mensal, para que o Estado possa, então, retomar uma condição de equilíbrio, de regularidade, no dia a dia, né? Não é solução definitiva para esse desequilíbrio. Nós, agora na última terça-feira, a Assembleia Legislativa aprovou, né, com 37 votos favoráveis, uma nova lei de diretrizes orçamentais para o ano de 2020.
Pois é, secretário, essa lei é chamada realista, né? Mas aponta um orçamento com déficit. Há risco de judicialização. O senhor não teme que o orçamento acabe travado?
Não, primeiro, assim, esse é um fator, né, que nesta reunião que houve entre o governador Eduardo Leite, o secretário Marco Aurélio, o ministro e a sua equipe, foi muito reconhecido, né, pelo governo federal, pela equipe econômica, primeiro esta decisão, né, do governo do Estado do Rio Grande do Sul enfrentar de forma realista esta verdade que nós temos aqui, que é um Estado que gasta mais do que arrecada. E agravado todos os anos pelo acréscimo de R$1 bilhão, com despesas a mais na área previdenciária, especialmente, ou seja, um desequilíbrio incontrolável, né? A não ser que se façam medidas estruturantes, né? Que o governo também deverá dar sequência. Então, esta LDO, coincidente aprovada um dia antes, e foi com a coincidência, porque já estava marcado no calendário da Assembleia, foi muito importante para demonstrar ao governo federal que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Estado como um todo, né, está coeso, né, quanto os poderes no sentido da busca desse equilíbrio. E sobre essa questão da judicialização, à medida em que nós também avançarmos na adesão ao regime de recuperação fiscal, isto abre uma nova perspectiva, porque o que para um cidadão comum, assim, que não tem essa intimidade com o setor público, o que nós aprovamos agora foram a lei que dá as diretrizes orçamentárias para elaborar o orçamento para o ano que vem. Ou seja, então, isto também nos dá um período agora até 15 de setembro para que nós possamos, né, em conjunto com os demais poderes, construir um orçamento que ele seja um orçamento verdadeiro e real para o ano que vem. Então, nós a decisão de buscar ajuizar, enfim, é uma decisão. Se for tomado isso, o executivo respeita isso, porque isso faz parte da independência dos poderes, né? Mas nós sempre estamos acreditando que temos esse tempo ainda para que possamos conversar com todos os poderes e na expectativa de que possamos abrir, vamos dizer assim, esse tempo, né, já com um encaminhamento avançado, quem sabe até uma assinatura de um pré-acordo. Isso nos dá uma condição, Osíris e Sérgio, os ouvintes, de conversarmos com os demais poderes, para quem sabe juntos, né, pelo menos nesse orçamento do ano que vem, enfrentarmos e superarmos esse desequilíbrio. Até porque, destes 4,3 bilhões, né, algo em torno de 2,7, aliás, de 3,7, 3,8, é justamente decorrente do pagamento desta dívida com a União. Ou seja, então, o Estado realmente ele está caminhando para uma perspectiva de, quem sabe, já no final, por exemplo, 2021, né, nós temos uma situação de equilíbrio. Então, nos parece que essa é uma questão de Estado, não é uma questão do governo, é uma questão do Executivo, é uma questão do Estado do Rio Grande do Sul, né, para que o Estado possa fazer uma retomada de uma prestação de serviço adequada à população que paga impostos. Nós pagamos os impostos, né? Ou seja, o grande credor, né, dos poderes do Estado do Rio Grande do Sul é a população gaúcha, o cidadão que trabalha, que paga impostos e merece e tem o direito de receber serviços de qualidade naquilo que é a função do Estado, ou seja, é cuidar da segurança, é oferecer uma educação de qualidade e um serviço de saúde que esteja à disposição e disponível e de acesso a cada cidadão e cada cidadã gaúcha.
Sem dúvida. Secretário, o governo, o Estado vem fazendo um esforço grande, o senhor citou aí desde o governo Sartori, com uma continuidade e resultados que estão aparecendo agora. Com o regime de recuperação fiscal, com a aprovação das privatizações, vai resolver isso no curto e médio prazo, né? O problema de fluxo de caixa, colocar em dia os salários, mas isso ainda não é suficiente para mudar a estrutura do Estado, porque os gastos vão continuar existindo da forma como estão hoje. Então, eu queria a sua opinião e a sua projeção para dois pontos importantes. Primeiro, a questão da reforma da Previdência. O governador Eduardo Leite vem trabalhando forte para que estados e municípios sejam reincluídos lá no Senado, né? E segundo ponto, a questão aqui do Rio Grande do Sul, como que o governo vai trabalhar a reforma do Estado, a estruturação das carreiras, para que o custo do Estado do Rio Grande do Sul fique dentro da capacidade da economia.
Muito bem abordado, Sérgio, essa análise, essa projeção daquilo que hoje é essencial para o país, né? Vale destacar aqui essas votações, né? Este comprometimento da Câmara Federal com o país, né? Essa demonstração realmente importante, onde 379 deputados e deputadas federais aprovaram um texto, né, básico de referência da reforma previdenciária do Brasil. O governador Eduardo Leite, assim como outros governadores, estão trabalhando fortemente para que possa agora, quem sabe, como está se montando uma estratégia, talvez uma PEC paralela, como estão chamando, oriunda lá do Senado, possa incluir. Eu diria que é essencial, é fundamental. E o exemplo está aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, todos hoje, entre aquilo que o Estado arrecada dos servidores, os 14%, mais os 28% que o Estado como ente patronal coloca, ou seja, 2 por 1, mesmo assim, depois de todo esse recurso, ainda faltam 12 bilhões de reais por ano, ou seja, 1 bilhão por mês, é quase uma nova folha de pagamento para complementar aquilo que é deficitário à Previdência. E isto, o ano passado era 11, esse ano é 12, o ano que vem serão 13, depois 14, ou seja, isto significa hoje, Osíris, Sérgio, metade, 50% do ICMS, que é a parte.
Eu também mandei para ele achando.
O Estado arrecada 32 bilhões, né? E 25% vai para os municípios, sobra 24 bilhões, metade desse valor é para cobrir o déficit da Previdência, aquilo que o governador Eduardo tem destacado. Esse é o recurso que falta para se melhorar as estradas, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a questão de segurança. Então, nós estamos muito confiantes. No segundo semestre agora, o governo do estado também vai fazer a sua parte nessa questão da estrutura do estado, das carreiras, enfim, para que essas medidas que são estruturantes, ou seja, são medidas que terão um efeito duradouro ao longo do tempo, né, possa fazer isso. Nós estamos muito confiantes, né, porque o que nós temos percebido aqui, ó, é que a atual Assembleia Legislativa, ela realmente tem tido um protagonismo histórico, eu diria assim, né, diante destas decisões que os deputados e as deputadas têm validado nas votações, e todas elas, né, o que tem chamado muito a atenção e nos dá um ânimo no sentido de perseverarmos, de continuarmos nessas medidas que são estruturais, é porque todas as votações que fizemos esse ano, todas elas tiveram votação de 33 votos para mais, ou seja, são medidas que permitiriam, inclusive, mudanças na Constituição, como já se fez a questão do plebiscito, se fez a do tempo ficto, e se fez a questão das licenças, né, de interesse, ou seja, então, tudo isto dá uma confiança muito grande de que nós podemos propor ao estado, isso que o governador tem dito, o governador Eduardo Leite, ele tem destacado isso. O executivo, ele é um proponente de uma agenda para o estado do Rio Grande do Sul. Mas a validação, né, disso através de leis, naturalmente, é da Assembleia Legislativa. E eu quero destacar muito aqui esta resposta que, na democracia representativa, né, Osíris e Sérgio, nós cidadãos, nós damos aos nossos deputados, aqueles que nós votamos, uma procuração para que elas nos representem através do parlamento, através dos seus votos. Eu quero dizer que, como cidadão, eu me sinto muito, muito confiante, muito confortado, né, com estas decisões que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tem tomado. E vale destacar muito aqui, né, a condução que a Assembleia tem tido na sua mesa diretora, muito particularmente com o seu presidente, deputado Lara, e também da nossa representação do executivo, especialmente através do nosso líder, o deputado Frederico Antunes.
Deixa eu falar de um tema para concluir, secretário, que o senhor entende bem, né? Acompanha, o senhor presidiu o IP várias vezes, em muitas oportunidades. E fez uma varredura lá, era aquele tempo em que o oficial de justiça batia todos os dias lá em função daquelas ações das filhas solteiras e outras questões mais, né?
Eu carregava um habeas junto comigo.
Exatamente. Sempre, né?
No bolso, né?
No bolso, lembra disso?
É verdade. Tu lembra disso porque acompanhava
o dia. Eu acompanhava dia diariamente aquilo.
Mas era um menino naquele tempo, não?
Todos éramos, né? Agora, secretário, agora surgiu aí mais 400 investigações, né? Envolvendo também o IP, tem o caso de uma advogada aí que parece que recebia ao longo de 30 anos, se afrouxou nos últimos anos isso, o que que aconteceu nesse processo? Tem como entender o que aconteceu lá dentro?
Na verdade, né? Não, ao contrário, né? Pelo que se vê, sempre a questão da tecnologia, né? O IP tem procurado sempre, né, se cercar de todos os níveis de segurança, especialmente a questão tecnológica. Agora, se é verdade, né, que o ser humano, né, ele contribui com a sua criatividade,
se, né, aprimora, né?
Se aprimora no sentido de buscar novas soluções, né, especialmente no campo hoje da saúde, as novas tecnologias, novos diagnósticos, os novos equipamentos de imagem é fantástico, né? Hoje nestas áreas de mídias, de tecnológicas, enfim, é impressionante, mas ao mesmo tempo, né, infelizmente, né? E eu diria até que são poucos, né? São pouquíssimos, né? Porque nós nunca podemos esquecer que hoje no IP nós temos, só na área de pensões, um universo de quase 50 mil pensionistas, tem mais de 100 mil aposentados, né? Ou seja, nós estamos falando de um universo de mais de uma centena de milhares de servidores, mas de repente surge exatamente casos isolados de pessoas que, numa criatividade impressionante, ao invés de usar isso para o bem da humanidade, acabam usando para benefício próprio, né? Agora, pelo que eu vi, ouvi e conversei com o presidente, o Dr. Klima, né? O IP já tomou as medidas necessárias para ir, talvez não sanar, porque já disse que uma mente humana e a criatividade humana é algo que, graças a Deus, é sem limites. O que a gente gostaria que fosse usado sempre
só pro bem,
bem,
né?
Da humanidade, né?
Tá certo. Tá no horizonte do governo encerrar o IP Saúde, mudar o modelo, alguma coisa assim?
Ao lado do IP Saúde, ainda o ano passado, eu, inclusive, a convite do governador Sartori, eu fiquei 10 meses lá na presidência, no sentido de fazer uma modificação estrutural para atender uma exigência do governo federal na questão da previdência, sob pena do estado não receber o certificado de regularidade, e foi feito uma separação onde o IP ficou exclusivamente na área previdenciária. Uhum. E para preservar o que então era um plano de saúde gerido pelo IP Previdência, foi transformado isso num instituto, no sentido de que tem uma gestão exclusiva, uma gestão mais voltada para o plano em si, e isso é um processo que passa por transformação, mas com certeza ele vai se fortalecer, viu, Sérgio, ao longo da implantação, e vai se consolidar, né? Repito mais uma vez, falo com muita tranquilidade, porque o meu plano de saúde pessoal, da minha esposa, dos meus filhos e netos, é o IP Saúde, a gente confia no plano. E o governador Eduardo Leite com a secretaria Ania vão acompanhar e dar todo o suporte para que o instituto, né, de saúde agora, que é responsável pela gestão do plano, ele vá rapidamente, né, se firmando e se ajustando para consolidar definitivamente o IP Saúde para atender mais de 1 milhão de vidas, que é a responsabilidade do IP Saúde.
Secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, o Otomar Viveu, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia de trabalho, bom final de semana e até um próximo contato, secretário.
Muito obrigado, Osiris, Sérgio, os ouvintes da Band. Sabe, eu sempre é primeiro uma honra falar com vocês,
honra
os
nossa.
Ouvintes da Band, e ao mesmo tempo sempre é uma alegria muito grande para mim. Muito obrigado. Igualmente, uma boa sexta e um bom fim de semana a todos.
Um abraço. Obrigado, igualmente. 8:56, 17 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Tem que se acreditar aí, pode dar 95% dessas aprovações todas no parlamento ao trabalho do secretário Otomar Viveu, né, que conhece a aldeia, os caciques, deve dos dois lados do balcão, nos mais diversos balcões aí, tanto da Assembleia quanto do governo do estado, e tem esse trânsito com todas as bancadas, né? E conseguiu construir esta maioria de 40 votos, né?
O governador Eduardo Leite.
É muito
Leite
expressivo, tem muito trabalho do secretário Otomar Viveu nisso.
O governador Eduardo Leite foi muito feliz na escolha para a chefia da Casa Civil, Otomar Viveu, que é preparadíssimo, né? Tem uma trajetória aí que você resumiu muito bem, né? Sabe transitar e sabe se relacionar.
Exatamente, isso é fundamental. 8:56, vamos fazer a Conexão Brasília.